Paulo Brasil. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
Ei, ouvinte Cultura, queres saber quem está por trás das vozes que tu ouves por aqui? E ainda ver como são nossos estúdios? Então aproveita para dar uma espiadinha. Baixa já no teu celular o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Veja os artistas que você gosta e entrevistas que valorizam a nossa cultura. Sintonize 93,7 FM, a casa do artista paraense.
Versos no ar.
Versos no ar.
Dobra do tempo, um balanço de várias memórias. Pendurado na dobra do tempo, entre a infância e a maturidade, ecoa um riso de liberdade, revelando a criança que vive na mulher.
Eu sou Reni Medeiros, poeta paraense de Belém.
Versos no ar.
Versos no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite. Na Cultura FM. 40 anos no ar.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas.
7 horas.
Muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira.
E Maria Vitória Eggs. Não esqueça de baixar o nosso aplicativo. Anote aí, Cultura, Rede de Comunicação.
Participe do Jornal da Manhã também pelo nosso WhatsApp, o 98563-9937. Repetindo, 98563-9937.
Vamos aos destaques desta edição.
Prisões de envolvidos com facções aumenta no Pará.
Marinha do Brasil divulga o balanço da Operação Navegue Seguro 2025.
Baile do Papai, bloco de Manuel Cordeiro, vai agitar sexta-feira de carnaval.
Espetáculo teatral revive histórias de vítimas de naufrágios no Marajó.
Santarém revela a programação do Circuito Tapajônico de Carnaval 2025.
Paysandu representando o Pará hoje na Copa Verde lá em Manaus. Clube do Remo começa a sua caminhada na Copa do Brasil jogando em Roraima.
E ainda tem o nosso quadro de saúde com o Dr. João Batista. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã. Segurança Pública.
Começamos o Jornal da Manhã falando sobre segurança pública. Pará tem aumento de prisões de envolvidos com facções após criação de delegacia especializada.
O número vem aumentando desde 2020 com o serviço especializado na área. Confira na reportagem de Gabriel Nascimento.
Grupos voltados à promoção de atividades ilegais diversas, organizados em escala transnacional, nacional ou local e geridos por criminosos são chamados de facções criminosas. Geralmente, estas organizações são as maiores responsáveis por crimes como extorsão, ameaça, roubos, tráfico de drogas e homicídios. Pensando no combate a estes criminosos, o governo do Pará, por meio da Segup, criou a Delegacia de Repressão a Facções Criminosas, que realizou 97 prisões em 2023 e 154 em 2024, número que vem aumentando desde 2020. O Alami Machado, secretário de Estado de Segurança do Pará, destaca os impactos positivos da criação desta delegacia.
Nós conseguimos prender nesse período, inclusive no último ano especialmente, mais de 150 lideranças de facções criminosas, não apenas os faccionados, que ultrapassam o número de 1.000 faccionados presos, mas apenas os de alta relevância das organizações, foram mais de 150 prisões em 2024. Lembrando que as lideranças criminosas que atuam no Pará, a grande maioria sequer estão no estado.
Em 2024, foram apreendidos mais de 2.500 armamentos ilegais em ações policiais orquestradas pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas, que registrou 745 ocorrências e fez 301 prisões desde que foi criada em 2020. O Alami Machado, secretário de Estado de Segurança, ressalta que a maioria das lideranças destas organizações criminosas não estão no Pará.
Apenas os executores das suas ações. E o Pará tem dado exemplo de vários estados, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Amazonas, Pernambuco, prender os responsáveis pelas ações que ocorrem no Pará. Esse é um trabalho que tem sido feito em parceria com as polícias dos respectivos estados e que tem dado resultado e que é justamente a chave para que a gente possa conseguir avançar ainda mais, que é a integração das forças de segurança por todo o Brasil.
Um dos crimes mais comuns que aflige a população é o de extorsão, comumente cometido por criminosos faccionados. A Segup destaca que este é um crime aplicado no Rio de Janeiro, originado de uma facção atuante no Pará e que tem se espalhado pelo restante do Brasil. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
E a Marinha do Brasil apresenta balanço da Operação Naveg Seguro 2025 no Pará.
O trabalho teve como objetivo fiscalizar embarcações, garantir a segurança da navegação e conscientizar a população. Saiba mais com Luciana Castro.
A Marinha do Brasil divulgou o balanço da operação que aconteceu no Pará e em outros estados do Norte e Nordeste. Foram realizadas inspeções em embarcações que operam nos rios do estado, incluindo fiscalização de documento, condições de segurança e uso de equipamentos obrigatórios, como explica o vice-almirante André Macedo.
Desde 2011, a Marinha do Brasil iniciou a realização dessa operação, que é uma ação que acontece em todo o território nacional. Ela serve para reforçar a segurança da navegação. Todos os anos, essa operação mobiliza os nossos 9 distritos navais e 69 capitanias, delegacias e agências que estão espalhadas por todo o território nacional. O objetivo principal é sempre conscientizar os condutores e passageiros sobre a importância de navegar com segurança.
A iniciativa faz parte de um esforço contínuo para reduzir o número de acidentes e melhorar a segurança da navegação na região amazônica, onde o transporte fluvial é essencial para a população. O vice-almirante André Macedo explica mais detalhes sobre o assunto.
E o principal objetivo da fiscalização não é punir ou multar. É importante eu repetir isso. O principal objetivo da fiscalização não é punir ou multar. A ideia é conscientizar os condutores, proprietários e passageiros sobre a importância do cumprimento das regras de segurança da navegação. E durante as abordagens, a nossa Marinha verifica documentos dos condutores e embarcações, inspeciona os equipamentos de segurança, como eu posso dar alguns exemplos, como coletes salva-vidas, extintores de incêndio, e também avalia se essas embarcações estão em condições adequadas e com a lotação correta.
A iniciativa faz parte de um esforço contínuo para reduzir o número de acidentes e melhorar a segurança da navegação na região amazônica. Com supervisão do jornalista João Paulo Seabra, Luciana Castro para o Jornal da Manhã.
7:07.
7:07.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
E olha, Maria Vitória, uma boa notícia. A usina de Belo Monte, na bacia do Rio Xingu, próximo a Altamira, no Pará, garantiu o abastecimento de energia elétrica durante as secas de 2024.
É isso mesmo, Vieira. A usina volta a operar em plena capacidade, dando segurança ao sistema elétrico nacional. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
A usina hidrelétrica Belo Monte, no Pará, foi a que mais gerou energia para o país em janeiro, respondendo por 6% de toda a demanda nacional. No horário de pico de consumo, entre 6 e 9 da noite, a usina chegou a fornecer 12% da energia consumida no Brasil, gerando 10.400 megawatts. O resultado acontece após a seca de 2024 na região norte. O longo período de seca impactou a produção das hidrelétricas, principal matriz da geração de energia no Brasil. Belo Monte retoma plena capacidade de produção e tem sido essencial para garantir o abastecimento de energia elétrica nacional, como revela o presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Pinto.
Belo Monte, apesar de não ter reservatório, como eu falei inicialmente, ela exerce um papel fundamental e tem segurado a ponta do sistema já há alguns anos, 2 ou 3 anos, pelo menos, ainda que no período de estiagem na região, nós temos conseguido sustentar o sistema, principalmente na ponta, de maneira bastante efetiva. Se nós não tivéssemos essa oportunidade de utilizar Belo Monte, né, nós estaríamos gerando outras fontes, como térmicas, né? E com isso, naturalmente, contribuindo aí na emissão de CO2 na atmosfera. Né?
A produção de Belo Monte se mostra historicamente fundamental ao evitar o acionamento de usinas térmicas, principalmente em horários de pico nacional, evitando a emissão de toneladas de CO2 na atmosfera. Além disso, é a hidrelétrica que menos emite gases de efeito estufa do bioma amazônico, segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo constatou que a usina é a quinta mais eficiente do Brasil na emissão de gases poluentes e calcula que entre 5 a 10 anos a área alagada do empreendimento apresente emissões ainda menores. Belo Monte também figura como um importante elo na segurança do sistema elétrico nacional, como explica o presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Pinto.
Belo Monte faz um papel enorme porque ela despacha a sua energia para o centro-oeste e sudeste e com isso há uma guarda da água, o enchimento das caixas d'água do Sudeste e do Centro-Oeste. Importante dizer que o Centro-Oeste e o Sudeste têm hoje 70% de capacidade de armazenamento da energia. Então, Belo Monte, indiscutivelmente, do ponto de vista de segurança do sistema, do ponto de vista de contribuição do sistema, ela é uma usina fundamental.
Além do atendimento à demanda imediata, Belo Monte atua ainda como elemento fundamental, dando suporte a operações das energias renováveis intermitentes. O empreendimento contribui para a estabilidade do sistema elétrico ao permitir o armazenamento de água nos reservatórios de outras hidrelétricas, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Isso garante uma reserva estratégica para o país. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
E agora vamos falar de política. A Câmara aprova urgência de projeto de lei que autoriza a quitação de restos a pagar.
A proposta estende prazo para liquidação dos recursos até o fim de 2026, como conta a repórter Daniela Longuinho.
Política. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o regime de urgência do projeto que autoriza a quitação de restos a pagar acumulados desde 2019. A proposta de autoria do Senado estende o prazo para liquidação desses recursos até o final de 2026. A regra revalida valores que haviam sido cancelados em 31 de dezembro de 2024. Os chamados restos a pagar são recursos de anos anteriores, despesas empenhadas, mas que não foram pagas ainda. A lei prevê que essas dotações sejam bloqueadas caso não haja avanços na execução da ação prevista. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, os parlamentares tentaram incluir a nova programação até dezembro de 2025, mas o trecho foi vetado pelo governo. Agora, a intenção é prorrogar o prazo para dezembro de 2026 e permitir o pagamento das rubricas que foram canceladas. No último dia 19, quando o projeto foi aprovado no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que tentou articular a prorrogação dos restos a pagar por meio de decreto, mas não houve sucesso. Argumentou ainda que, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, há 7 mil obras paralisadas no país. Informações obtidas pelo Senado através da Secretaria do Tesouro Nacional indicam que o impacto máximo do projeto seria de R$ 4,670 bilhões. Com a aprovação da urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
7:14.
7:14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
CEOP executa obras nos terminais rodoviários de Dom Eliseu e Igarapé Mirim.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando o Jornal da Manhã, com José Vieira e Maria Vitória.
Há 40 anos, a cultura faz a trilha sonora da sua vida. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cumbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 9 às 11 horas da noite. Vem!
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, céu nublado com chuva no fim da manhã, que segue até a tarde com trovoadas isoladas. Noite parcialmente nublada com chuva leve. Em Belém, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, manhã e noite nubladas com chuvas localizadas, tarde com chuvas e trovoadas isoladas. Em Magalhães Barata, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, manhã com chuva leve em áreas isoladas, tarde com chuvas e trovoadas isoladas nos municípios entre Paragominas e Marabá. Noite com chuvas isoladas. Em Conceição do Araguaia, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus.
Jornal da Manhã. Na Cultura FM.
7:16.
7:16.
O Pará é notícia.
Secretaria de Estado de Obras Públicas executa obras nos terminais rodoviários dos municípios de Dom Eliseu e Igarapé Miri.
Outros municípios receberam os terminais novos ou reconstruídos. As informações com Marcos Aleixo.
Os municípios de Breu Branco, Garapé-Açu, Aurora do Pará, Santana do Araguaia e Tomé-Açu já foram contemplados com novos terminais rodoviários, construídos ou reconstruídos pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas, desde 2019, com objetivo de facilitar a mobilidade e integração de pessoas e produtos entre as cidades da região. O diretor de gestão portuária da CPH, Elival Faustino, comenta sobre o investimento.
Desde 2019, o governo do estado do Pará, através da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado, a CPH, já entregou 28 terminais hidroviários e trapiches, estruturando dessa forma melhor os pontos de entrada e saída em várias regiões, como Marajó, Tocantins, Guajará e Xingu. Essas obras são mais do que infraestruturas, elas são portais para o progresso, porque facilitam não só a mobilidade de quase 5 milhões de passageiros ao ano, mas também estimulam o comércio e o turismo local. É importante ressaltar que dos 144 municípios paraenses, 115 possuem acesso fluvial, e mais da metade deles depende exclusivamente dessa via para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.
Em 2024, o governo do estado entregou os novos terminais rodoviários de Igarapé-Açu e de Santana do Araguaia, além de promover a mobilidade intermunicipal e interestadual terrestre via ônibus e vans, garantindo a concentração de atividades comerciais autônomas variadas. Melhorias proporcionadas a partir da entrega da reconstrução do novo equipamento público, terminal e estacionamento externo. Elival Faustino fala da importância deste investimento.
As nossas ações visam fortalecer essas comunidades, oferecendo melhores condições de transporte e acesso. E atualmente estamos trabalhando em 8 obras adicionais, que incluem a construção, reforma e adequação de novos terminais, como, por exemplo, o Terminal Hidroviário Internacional de Belém e o Terminal Hidroviário de Coraci, entre outros. Esses projetos refletem o nosso compromisso em continuar ampliando e modernizando a nossa rede de transportes fluviais. A importância desses investimentos é evidenciada na melhoria significativa na vida da população paraense, que utiliza a navegação como principal meio de deslocamento entre os municípios.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Vamos saber o que é notícia nos municípios paraenses, no Giro do Interior com Tiago Malché.
O governo do Pará entregou nesta quarta-feira, dia 26, o novo ginásio poliesportivo à população do município de Brasil Novo, na região oeste. A obra resulta de convênio firmado entre o governo por meio da Secretaria de Estado e Planejamento, SEPLAD. Localizada na rua projetada, o ginásio ocupa uma área de 1.604 metros quadrados e conta com arquibancada para cerca de 500 pessoas, mais banheiros e vestiários para atletas, e um palco com camarim para eventos. A quadra poderá ser utilizada em diversas modalidades esportivas, como futsal, handebol, vôlei e basquete, incentivando o esporte e a qualidade de vida da população. Além do desenvolvimento de atividades esportivas, o local será usado para eventos culturais, shows e entretenimentos, fomentando a cultura e o comércio em Brasil Novo e na região. Centenas de moradores compareceram à usina da Paz de Marabá no primeiro dia de funcionamento do equipamento, para conhecer a estrutura e usufruir dos serviços gratuitos oferecido pelo novo Complexo de Cidadania, inaugurado no último sábado, dia 22. Entre os serviços mais procurados estavam consultas médicas com clínico geral, odontologistas, além de inscrições nos cursos profissionalizantes e atividades para crianças e adolescentes. Nos próximos dias, novos serviços e cursos devem ser implementados para atender às demandas dos moradores marabaenses. Investimentos para o avanço e melhoria da educação paraense são marcas registradas do governo do Pará, que nesta quarta-feira, dia 26, a partir das 11 horas, entrega à Escola Estadual de Ensino Médio Brasil Novo, localizada no município de Brasil Novo e região de integração do Xingu. A unidade é a 160ª escola entregue pela atual gestão. A unidade vai atender 1.440 estudantes do ensino médio, dividido nos turnos manhã, tarde e noite. Localizado no centro da cidade, a nova escola estadual Brasil Novo vai promover um ensino de qualidade aos estudantes e professores. Com a supervisão de Gabriel Nascimento, Tiago Malcher para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Coletivo Nungara capacita 90 mulheres de Santarém na criação de biojoias sustentáveis com sementes da Amazônia. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
Coletivo Nungara promove a autonomia financeira e fortalece a identidade cultural amazônica por meio da arte e do empreendedorismo. Com a realização do projeto Biojoias Polo Eixo Forte, foram alcançadas 90 mulheres de 6 comunidades da região do Eixo Forte, em Santarém, incentivando a produção e comercialização de biojoias feitas com sementes e outros insumos naturais da floresta. Durante as oficinas, as alunas foram incentivadas a desenhar croquis, aprender técnicas de montagem de colares, pulseiras e brincos, além de processos de acabamento, diferentes formas de fechos artesanais e exposição de produtos. Outro ponto fundamental da capacitação foi a inclusão digital, com orientações sobre o uso estratégico das redes sociais para ampliar a visibilidade da Biojoias e alcançar novos clientes. A participante da oficina, Francicleia dos Santos, fala da experiência dela.
Muito bom para a gente ter o conhecimento, né? Aprender mais, ter mais conhecimento, conhecer sementes, porque tem sementes que eu não conheço, né? E passar o nosso conhecimento do pouco que a gente já sabe, né? Conhece e passar para as outras amigas que não conhecem.
Por que você se interessou?
Porque, no caso, eu já trabalho, né, com a miçanga, né, mas nunca trabalhei com as sementes. Então, eu me interessei para aumentar a minha renda um pouco, né? Então, foi por isso que eu me interessei.
Mulheres das comunidades Pajuçara, Santa Maria, São Francisco do Carapanari, Caranazal, São Raimundo e Iruramã vão participar em duas etapas. A primeira fase ocorreu no Bosque Paju, na comunidade Pajuçara, atendendo mulheres das três primeiras localidades. A segunda etapa será encerrada no sábado, realizada na comunidade São Raimundo, envolvendo participantes das demais localidades. Para Natasha Santana, coordenadora do projeto Empoderar Mulheres por meio das Biojoias e valorizar os recursos naturais da região, são os principais propósitos da iniciativa.
O coletivo ele já existe há mais ou menos 3 anos, mas com o projeto Empoderar Arte Biojoias, o projeto Empoderar Arte Biojoias nasceu ano passado, em junho do ano passado. E aí a gente fez o projeto com o objetivo de levar essas oficinas de capacitação para iniciação às biojoias, né? Principalmente para as mulheres que moram nas comunidades. Porque, primeiro, por conta do acesso, né, que elas não têm aos cursos que acontecem na área urbana. Segundo, que algumas estão em situação de vulnerabilidade e isso também pode ajudá-las, né, no sentido de ter uma geração de rendas.
Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Agora vamos às notícias que foram destaque pelo mundo no Giro Internacional com Gabriel Nascimento.
Embora não esteja acamado, Papa Francisco ainda continua em estado crítico. Apesar das dificuldades na luta contra uma pneumonia nos dois pulmões e infecção polimicrobiana, o pontífice segue trabalhando. Ele realizou uma reunião recente e, segundo fontes do Vaticano, apresenta ligeira melhora, com uma diminuição na frequência da asma respiratória. Os problemas renais leves de Francisco já não causam preocupação. Em 2019, um vaso sanitário de ouro maciço, que tem o valor estimado em quase 5 milhões de libras, o equivalente a 35 milhões de reais, foi roubado do Palácio de Blenheim, considerado pela Unesco um patrimônio mundial. Os três homens acusados pelo crime estão sendo julgados pela Corte da Coroa, Tribunal Superior de Primeira Instância localizado em Oxford, na Inglaterra. O promotor Julian Christopher disse ao tribunal que uma gangue de 5 pessoas em 2 veículos atravessou os portões trancados do Palácio de Blenheim na madrugada de 14 de setembro de 2019 e invadiu a construção com marretadas. Recentemente, os funcionários públicos federais dos Estados Unidos foram surpreendidos por um e-mail de Elon Musk, que chefia o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental. A mensagem dizia que eles tinham de explicar as funções que exerciam caso não quisessem correr o risco de perder os empregos. Trump, por sua vez, elogiou a abordagem de Musk e disse que se tratou de algo engenhoso, reforçando que todos aqueles que se recusassem a responder seriam semidemitidos ou demitidos. Com informações de CNN e BBC Brasil, Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7 horas 27 minutos.
7h27.
Trânsito no Jornal da Manhã.
Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém. Quem está aqui no estúdio ao vivo para contar tudo para a gente é a Luciana Castro. E ela vai falar tudinho para a gente. Inclusive tem mudanças lá na Mário Covas com a Três Corações. Não é isso, Luciana? Bom dia.
Bom dia, Vieira. Bom dia, Maria. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã.
começando com a BR-316. Para quem está em acesso à capital paraense, trânsito intenso, com média de 18 km desde o cartório oficial até o viaduto do Coqueiro. Sentido Ananindeua até então tranquilo. Na Avenida Almirante Barroso, sentido São Brás, trânsito intenso, com média de 15 km por hora. Sentido oposto livre. Na João Paulo, trânsito intenso, próximo a Coab até o Senai, com média de 12 km. Lado oposto, tranquilo. Trânsito bastante intenso também, com média de 10 km, na Júlio César, sentido aeroporto. Sentido Almirante, tranquilo. Trânsito intenso também na Avenida Nazaré, próximo a José Malcheri e Quintino Bocaiúva, com média de 8 km. Trânsito moderado na Avenida Cerzedelo Correia e Rua dos Mundurucus, com média de 13 km. O trânsito também vai ser alterado nas Avenidas Mário Covas e Três Corações, para as obras do viaduto. As alternativas são que os motoristas agora vão ter que utilizar as Três Corações para dar a volta na Avenida Mário Covas.
Muito bem, é isso que temos do trânsito hoje, Luciano?
Sim, senhor.
Só lembrando aí os motoristas lá, né, que estão trafegando aí, ou que vão trafegar aí pela Mário Covas com as Três Corações, muito cuidado, porque vai ter essa mudança de trânsito, então você já fica sabendo, né? Pode pegar vias alternativas aí para não complicar o trânsito, vai ficar com certeza um trânsito muito movimentado lá com essa mudança. Essa mudança vai até o dia 30 de abril, né?
Sim, porque no sentido da rodovia BR-316 para a Avenida Independência, os condutores vão ter que utilizar as Três Corações para fazer o retorno na Mário Covas.
Exatamente, então todo mundo avisado aí na Cidade Nova, muito cuidado aí, porque teve essa mudança a partir de hoje aí na Mário Covas com a Três Corações. Confira a hora certa na Grande Belém. Muito obrigado, Luciana, com as notícias de trânsito no Jornal da Manhã. 7h29.
7h29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Pará registra 12 casos de infecção por meningite entre janeiro e fevereiro.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando o Jornal da Manhã, com José Vieira e Maria Vitória.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV. Na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará tá na Cultura.
A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, rede de comunicação.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais e ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
Espetáculos de festivais com gravações exclusivas. A vibração no público. Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocadas ao vivo. Palco, programa de shows da 93,7. Todo sábado às 7 da noite na Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 10h30 da manhã, maré baixa às 5 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece 12h50, maré alta às 6h30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 11 da manhã, maré baixa às 5h30 da tarde.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
7 horas 33 minutos.
7h33.
Vida e saúde.
O Pará registrou 12 casos de infecção por meningite entre janeiro e fevereiro deste ano.
A doença tem preocupado os profissionais da área não só no Pará, mas em todo o país. E esse é o tema da nossa coluna de saúde de hoje com o Dr. João Batista.
Ouvintes da Cultura, bom dia. Hoje falaremos sobre as meningites. A meningite é uma infecção que se instala quando uma bactéria, um vírus ou um fungo, e mais raramente o bacilo de Koch, causador da tuberculose, consegue vencer as defesas do organismo e ataca as meninges, que são membranas que protegem o encéfalo, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central. Os principais tipos são a bacteriana, que é uma condição grave e potencialmente fatal, a viral, menos grave que a bacteriana, a fúngica, que acomete indivíduos com imunidade comprometida, e as não infecciosas, que acometem portadores de doenças autoimunes, traumas ou que foram submetidos a cirurgias de cabeça e pescoço. A transmissão se dá pelo contato da saliva ou gotículas de saliva da pessoa doente com os órgãos respiratórios de um indivíduo saudável, levando a bactéria para o sistema circulatório em torno de 5 dias após o contágio. Os sintomas variam de acordo com o agente causador e a idade da pessoa afetada, porém são comuns: febre alta, principalmente na bacteriana, dor de cabeça intensa e grave e persistente, rigidez de pescoço, que é um sintoma clássico e representado pela dificuldade em encostar o queixo no peito, vômitos frequentes, sensibilidade à luz, que é a dificuldade de tolerar a luz e preferir ficar no escuro, e na meningocócica, a ocorrência de manchas vermelhas ou roxas na pele, chamadas de petéquias. E em bebês, chama atenção a elevação da moleira. O diagnóstico deve ser feito com agilidade, principalmente na bacteriana, que requer tratamento médico imediato e tem como passos típicos histórico médico sobre os sintomas, principalmente febre, vômitos e rigidez de pescoço. O tratamento deve seguir alguns passos. O empírico inicial, quando a suspeita é alta, devido à urgência do caso. Uma vez identificado o agente, após análise do LCR, que é a coleta do líquido cefalorraquidiano, passa ao tratamento direcionado ao agente infeccioso. Na bacteriana, o tratamento é hospitalar e, dependendo do agente, por período específico, de acordo com a gravidade da infecção. Na fúngica, com uso de antifúngicos, e na viral, com o uso de medicamentos sintomáticos, antivirais e repouso, visto que ela se resolve espontaneamente. Sua prevenção depende da causa da infecção, mas em linhas gerais, a mais importante é a vacinação, que previne as formas mais comuns da bacteriana, hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, para evitar a disseminação de infecções que possam levar a meningite, e ainda a prática do sexo seguro, com o uso de preservativos, como a camisinha, nos sexos vaginal, anal e oral, para reduzir o risco de contaminação que possam levar a meningite. Eu sou o Dr. João Batista, clínico geral, para o Jornal da Manhã.
7 horas 36 minutos.
7h36.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
Carnaval 2025. Oeste Paraense tem carnaval e valorização da cultura com o novo circuito tapajônico da Folia, que já começou, Maria Vitória.
É isso mesmo, Vieira. O município anuncia batalhas de confetes, concentrações populares e blocos em vários locais na cidade e nas comunidades ribeirinhas. Bora seguir a dica na reportagem de Cláudio Lobato.
A folia em Santarém passa a se chamar Circuito Tapajônico de Carnaval como uma forma de incluir diversas manifestações que tradicionalmente acontecem nos bairros e comunidades do município durante o Carnaval. Serão 30 blocos em Santarém e 10 em Alter do Chão. A atração principal será a banda Amazon Beach, que se apresenta no domingo em Alter do Chão e na segunda-feira em Santarém. A secretária de Cultura do município de Santarém, Priscila Castro, dá mais detalhes sobre a programação.
Teremos duas mudanças principais, que é a volta do Carnaval para a Orla de Santarém, ali na Praça Tiradentes, aqui na Orla da cidade, e ali na Orla de Alter do Chão, como sempre foi. Então, em Alter do Chão haverá o circuito dos blocos, né? Alguns mais tradicionais, como a Jacu no Pau, e os mais novos que vão surgir esse ano, que é o Tucuxi Elétrico e o Cor-de-Rosa Elétrico.
E lá o Carnaval já está nas ruas. Os eventos começaram no domingo com as batalhas de confetes e a folia vai esquentar ainda mais no próximo fim de semana, com a participação da população em concentrações na cidade de Santarém e na Vila do Alter do Chão e comunidades ribeirinhas, onde acontecem as principais atrações do Carnaval. A ideia é aproveitar os elementos da cultura tapajônica e movimentar a economia do município, como esclarece a secretária de Cultura, Priscila Castro.
O Circuito Tapajônico é um projeto da Prefeitura, né, sobre a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, que tem como objetivo, além de comemorar essa festa importante da cultura popular, é valorizar a cultura local, democratizar o acesso à cultura e, sobretudo, fomentar a economia da cultura aqui da nossa cidade, além de valorizar os artistas da nossa terra. Então, o nosso intuito é fortalecer os blocos que já acontecem nos bairros todos os anos, os blocos que já acontecem na região ribeirinha e também fortalecer a imagem dos nossos cartões postais, como o Encontro das Águas, aqui na Orla de Santarém, e a Vila de Alter do Chão, que por si só já é uma grande atração.
Pela primeira vez, os blocos tradicionais que desfilavam de forma independente nos bairros entram na programação oficial. Os organizadores garantem uma experiência de entretenimento e lazer de forma segura, sustentável e acessível. Klaus Lobato para o Jornal da Manhã.
História das vítimas de naufrágios no Marajó inspira espetáculo teatral.
As sessões da peça Travessia acontecem essa semana aqui na capital paraense. O repórter João Paulo Seabra é quem conta pra gente.
O espetáculo Travessia, idealizado e protagonizado por Miller Alcântara, chega à primeira temporada com apresentações gratuitas nos dias de hoje até sexta-feira, no Sesc Casa das Artes, em Belém. A peça dá voz às histórias de vítimas de naufrágios no arquipélago do Marajó e convida o público a refletir sobre a vida e os sonhos dessas pessoas, conforme explica o ator Miller Alcântara.
Esses corpos pretos, esses corpos de pessoas marajoaras que estão dentro desse navio, dessa lancha, que são embarcações nada seguras, que muitas das vezes, muitas foram para o fundo, muitos naufrágios aconteceram, e Travessia também fala sobre essa problemática, né? Sobre essa problemática do quão perigoso é estar dentro de uma lancha fazendo essa travessia. E por que eu, que estou ali vivendo a minha vida no Marajó, tranquilo, por que eu preciso entrar dentro de uma lancha para ir até Belém fazer uma coisa? Quais são os motivos que me levam? Então, Travessia vem para falar sobre esse povo, vem para falar sobre essas histórias, para mostrar também um pouco, né, da cultura, da ancestralidade, né, marajoara.
A inspiração para o espetáculo surgiu após a tragédia no mês de setembro de 2022, quando uma lancha clandestina naufragou, deixando 22 mortos. Marajoara de origem, Alcântara mistura o real e o ficcional para contar essas histórias, utilizando dramaturgia, visualidade e sonoridade. Em cena, ele interpreta diversos personagens e envolve o público na escolha das narrativas a serem contadas. O ator fala também que o espetáculo mostra como é ser marajoara.
Também fala muito sobre a beleza do lugar, né? A beleza do que é ser marajoara, a beleza do que é nascer no Marajó, né? Quem nasce no Marajó tem uma vivência completamente diferente de quem nasce numa cidade grande, de quem nasce em Belém, de quem nasce em... enfim. Então, a travessia vem para falar sobre isso. A preparação do espetáculo, né? Ela é sempre muito interessante para mim, porque eu gosto muito de estar em contato com todos os outros núcleos que compõem o espetáculo. O espetáculo sou eu fazendo a cena, mas tem uma galera que está ali comigo, trabalhando na coreografia, trabalhando na direção, trabalhando na musicalidade do espetáculo. E tudo isso, né, na visualidade, e tudo isso também é em contato, pensando em trazer para o público um pouco desse Marajó, um pouco dessa beleza, né, dessa beleza visual que o Marajó tem, dessa identidade, né, cultural que o Marajó tem.
Mesmo já tendo sido apresentado em cidades como Castanhal e Moju, essa é a primeira vez que Travessia ganha uma sequência de apresentações. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão, que começa às 7 horas da noite. O Sesc Casa das Artes em Belém fica na Boulevard Castilhos França, número 722, no bairro da Campina. Outras informações podem ser encontradas no Instagram Black Scorpion. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
E olha, uma notícia não muito boa aí para os usuários do transporte coletivo. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém, Cetransbel, propôs aumento de R$ 4 para R$ 5,85 na tarifa de ônibus na capital. O assunto foi discutido numa reunião com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém, antiga CEMOB, na tarde desta terça-feira. Em nota, a Prefeitura de Belém confirmou o recebimento da proposta do Cetransbel e informou que o pedido foi anexado ao processo que ainda será analisado pelo Conselho Municipal de Transporte, órgão responsável pela deliberação da tarifa nos próximos dias. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 44 minutos.
7h44.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
As notícias do esporte com destaque para Remy Paissandu, ao vivo com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando o Jornal da Manhã, com José Vieira e Maria Vitória.
Nesta quarta-feira tem Grêmio Sampaio de Roraima e Remo pela Copa do Brasil. Direto do Estádio Canarinho, em Roraima. Você confere todos os detalhes com a equipe do Esporte 93. A partir das 8 horas da noite. Narração Bruno Barbosa. Reportagem de Thiago Malcher e comentários de José Carlos. Esporte 2025 é aqui. Cultura FM.
93,7.
40 anos no ar.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Há 40 anos, a cultura é a rádio do artista paraense. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, chuvas pela manhã em áreas isoladas da porção sul. Tarde e noite com chuvas em áreas isoladas. Em Metzilândia, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 23 graus. no Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã com baixo indicativo de chuva, tarde com chuvas rápidas no Baixo Amazonas, noite com possibilidade de chuva localizada, em Faro, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 23 graus. No Marajó, manhã com indicativo de chuva, tarde com chuvas isoladas, noite nublada com chuvas rápidas no início do período. Em Anajás, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
7 horas 47 minutos.
7h47.
Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos ao vivo aqui para falar tudo sobre Remo e Paysandu. E a gente começa com o Papão da Curuzu, que representa o estado hoje em Manaus pela Copa Verde. Alex, bom dia.
Paysandu! Bom dia para você, José Vieira, Maria Vitória e ao nosso operador do horário Paulo Sérgio Pompeu. O Paysandu, único time paraense na Copa Verde, entra em campo logo mais às 8h30 da noite na Arena da Amazônia em Manaus, enfrentando o Manaus, jogo da volta da terceira fase da Copa Verde, com a direção do árbitro Marcelo Rudá do Distrito Federal. Só vale vitória, porque no primeiro encontro em Belém, na Curuzu, ambos empataram em 0-0. Um outro empate leva a decisão para os pênaltis. O meia Matheus Vargas acredita que será um jogo aberto para ambos.
Eu acredito que vai ser um jogo mais aberto do que foi aqui na Curuzu. Acredito que por estar em aberto ainda, vai chegar um momento que eles vão ter que sair também. Mas a gente não vai mudar a filosofia de trabalho. O Luizinho pede para a gente jogar intensamente, principalmente pressionando o time adversário. E vai ser assim do começo ao fim lá e espero que a gente faça um grande jogo e, consequentemente, sair com a vitória de lá.
Nunca é demais lembrar que o Paysandu é o maior detentor de títulos da Copa Verde, um total de 4. 2016, 2018, 2022 e 2024. O técnico bicolor Luizinho Lopes deve confirmar a seguinte escalação: Matheus Nogueira, Braia Borges, Ramon Martinez, Quintana e PK, Leandro Vilela, Matheus Vargas e Giovani ou Marlon, Rossi, Nicolas e Borazzi. Maria Vitória.
E o Remo estreia hoje na Copa do Brasil jogando em Roraima. Alexandre Santos.
Remo! Sim, Cabreiro. Com a eliminação do time na primeira fase da Copa Verde, o Remo estreia hoje às 8h30 em Roraima, estádio Canarinha, em Boa Vista, diante do Grêmio Sampaio, um clube desconhecido. Jogo pela Copa do Brasil hoje. Este compromisso será apitado pelo árbitro Lucas Caneto Boletti. Ele é de São Paulo. Cota do Leão Azul por estar na Série B, 1.378.125 reais. O zagueiro Klaus mostra-se ligado com tudo e reconhece que o seu clube precisa estar bem atento a tudo.
A aprender com os jogos que se passaram aí, segurar o resultado e talvez conseguir fazer também um resultado mais elástico, que o jogo fica mais tranquilo, controlar melhor o jogo e, enfim, sair desse outro, do próximo jogo com a classificação e com a cabeça nos próximos jogos. Poucos dias que a gente tem e que a gente vai analisar esse adversário, o campo, e para fazer um bom jogo, sair com um resultado positivo de lá.
E o técnico Rodrigo Santana só vai confirmar a escalação momentos antes da partida. A reportagem pode adiantar o time provável: Marcelo Rangel, Rafael Castro e Reinaldo, Cadu, Pavani, Jaderson e Sávio, Adailton, Maxwell ou Pedro Rocha e Ítalo ou Felipe Vizeu. O sistema é aquele 3-5-2. Paysandu, que Paysandu? Passando para outra fase, o Remo vai embolsar mais R$1.500.000. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
É muito dinheiro, né, Alexandre
Santos? Muito dinheiro, sim.
Exatamente.
E tem que estar todo mundo ligado. E
quando é muito dinheiro assim, a gente tem muito dinheiro assim,
até atrapalha. Dinheiro demais, ele atrapalha. De menos, pior ainda.
É verdade. Alexandre Santos com as notícias de Remy Paissandu aqui no Jornal da Manhã. A gente continua falando de esporte agora do Parazão Bampará 2025 com Bruno Barbosa.
Depois do bom começo, a elite do Norte vive um momento de baixa. Nas últimas três rodadas do Parazão, duas derrotas e um empate. Desempenho que faz a Águia Guerreira do Brasil chegar à oitava rodada da primeira fase do estadual, correndo risco de não se classificar para as quartas de final. Essa realidade poderia ter sido mudada com uma vitória na última segunda diante do São Francisco. Ao invés disso, o Leão Santareno foi quem venceu. Derrota que ainda é lamentada pelo volante Cauê.
Bom, a gente sabe que o último jogo a gente fez um jogo muito abaixo do que aquilo que a gente pode render dentro do campo. Temos total ciência e consciência disso, né? Sabemos que era um jogo importante, um jogo que a gente já poderia classificar e ficar mais tranquilo, né, pro restante da competição. Porém, agora a gente sabe que não tem mais margem de erro, a gente tem consciência disso. Vamos trabalhar muito durante a semana para que a gente possa não cometer os mesmos erros que tivemos na partida passada. Né, o jogo que é dentro de casa, nossa fortaleza, aqui a gente sabe que a gente é muito forte. E a gente pede muito para que o torcedor venha, nos apoie, porque ele é fundamental aqui dentro. Eu tenho certeza que vai ser um jogo diferente, que a gente vai fazer um grande jogo, se Deus quiser, vai sair com um resultado positivo e, consequentemente, com a classificação. Não, a gente sabe que agora não tem mais margem para erro, porém a gente é muito consciente do que a gente pode fazer, da capacidade do grupo, né? A gente tem muita ciência disso, é botar em prática o que a gente vem fazendo nos treinamentos, e eu tenho certeza que o grupo vai digerir bem isso, né? A chave já foi virada e agora nesse próximo jogo eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo.
Ontem o técnico Jairo Nascimento comandou o jogo treino contra o Japinzinho no CT 1-1 na Cidade Modelo em dois tempos de 35 minutos. Único invicto na competição junto com o Remo, o Aurinegro encara o Paysandu domingo no Mangueirão, precisando vencer para classificar entre os quatro primeiros e decidir em casa a vaga nas semifinais do Parazão. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
E olha, só informando que hoje tem também pela Copa do Brasil Águia e Fluminense no Mangueirão a partir das 19h30. Portanto, aí o Águia de Marabá tentando passar também para a segunda fase da Copa do Brasil, enfrentando o Fluminense do Rio de Janeiro. E a gente continua falando de esporte, né, Maria Vitória?
É isso mesmo, Vieira. Após o sucesso de público da Superliga A no último sábado, a seleção brasileira de vôlei feminino pode se apresentar em Belém. Confira os detalhes com o repórter Manuel Alves.
Ainda repercute nos meios esportivos o jogo realizado sábado no ginásio Mangueirinho, Arena Guilherme Paraense, pela Superliga A de voleibol adulto masculino, que terminou com a vitória do vôlei Renata por 3-7-0 sobre o Sada Cruzeiro. Para esse jogo foram vendidos 5.849 ingressos. Ainda teve 2.123 pessoas que entraram de graça, totalizando um público de 7.972 torcedores no ginásio. O empresário Resmali Marques faz um balanço sobre esse evento que ele promoveu no Mangueirinho.
Conseguimos fazer com que a gente batesse o recorde de público na Superliga, fora as finais. Belém, ele ama, vou ler isso, está aprovado. Tivemos contratempos, né? Tivemos muitos empecilhos, mas o balanço do jogo é positivo. Claro que todo evento a gente precisa acertar cada vez mais, cada detalhe, para que o público ele tenha uma boa recepção.
Resmali Marques diz também quais são as próximas promoções que ele pretende realizar em Belém.
Esse ano ainda pretendo trazer a seleção feminina de vôlei, seleção brasileira, né, contra uma outra equipe mundial. E dezembro trabalhar para trazer a Superliga Feminina. Que vou trabalhar para trazer o Minas e o Flamengo.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
E olha, no finalzinho do Jornal da Manhã, a gente manda um alô aí para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente nesta manhã. Josué Moura, acompanhando o Jornal da Manhã. Quem acompanha também a gente é a Ana Paula. Muito obrigado aí pela audiência, né, Maria Vitória?
Mais alguém? É isso mesmo, Vieira. A professora Brenda está acompanhando a gente, mais uma vez, nossa ouvinte fiel. E aos nossos familiares todos os dias, a minha mãe, o seu irmão lá de São Paulo.
Isso, exatamente. E olha, continue sintonizado aí na Cultura FM, porque daqui a pouquinho tem o Conexão Cultura Mais. 7:56.
7:56. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Maria Vitória Eggs.
Operador de áudio, Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um ótimo dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.